Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, e boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje vamos falar sobre como sair do vermelho. Quais são os principais fatores que contribuem para o endividamento das famílias no Brasil?
Letícia, o momento do Brasil hoje, que envolve empresas, salários, não está muito fácil, né? A gente fala de desemprego, existe redução da renda, certo? Temos situação que envolve muitas famílias que nos últimos anos sofreram pós-pandemia, mas que também acabam ainda tendo um momento de recuperação que está acontecendo, mas não aconteceu. Empresários que perderam seus negócios ou que sentiram muito fortemente a redução da capacidade de investimento e renda, né? Outro ponto também importante a se falar é a inflação, né, no Brasil. Veja que a inflação tem consumido, tem corroído o poder de compra. E quando você tem duas forças tão grandes, né, veja, de um lado a gente fala sobre reduzir a capacidade ou a renda das pessoas, e do outro a redução da capacidade de consumo, porque a inflação, porque os preços, tudo fica muito mais caro, nós temos duas forças que concorrem para deixar a vida das pessoas mais difícil, não é verdade? E tudo isso, somado ainda à falta de preparo, à falta de planejamento financeiro, apenas piora a situação, né? A gente percebe que quando, se fosse apenas um desses fatores, se a gente tem inflação crescendo, mas o resto está normal, a renda está normal, vai crescendo junto, vai naquele bolo, né? O pessoal lembra bastante dos anos 90, quando a inflação era alta, a economia crescia, então as pessoas levavam tudo enrolado, mas levavam. Mas quando você tem tudo junto, mas para complicar, realmente acaba contribuindo para ser ruim para nós. Então, esses fatores hoje estão bem pesados, né, em termos de renda e em termos de inflação, junto com o despreparo das pessoas em gerenciar o dinheiro, Letícia.
E quais são as consequências desse endividamento excessivo, professor?
Veja bem, quando nós temos muitas dívidas, o que acontece é que é impossível obter créditos bons. Veja só, né? Com os recursos que estão sendo comprometidos, pessoas com muita dívida, ou eventualmente até mesmo a inadimplência, o que ocorre é que ela fica com o nome sujo, como o pessoal fala por aí, né? Fica inadimplente, fica lá no Serasa, vai para o SPC, tudo isso que as pessoas têm hoje gerida, mas é o que acontece, né? E quando isso acontece, o que ocorre também é que fica praticamente impossível essas pessoas irem ao banco, buscar novos recursos, levantar um dinheiro novo, ou mesmo levantar um dinheiro novo com um custo mais baixo. Por quê? Porque ao chegar no banco, o nosso ouvinte, né, que está numa situação desse tipo, vai ouvir, olha, está complicado, seu nome está complicado e eu não consigo fazer nada. Mas eu tenho uma linha aqui de financiamento que eu consigo fazer alguma coisa para você. Mas os juros vão ser muito mais caros. E é essa hora ruim quando as pessoas se enforcam ainda mais. Por quê? Porque a gente percebe que, no desespero, elas acabam fazendo uso de recursos que são muito mais caros, muito mais difíceis, mas que dão um fôlego de 30, 60 dias. E nesse intervalo ela tem impressão, a ideia de que está tudo mais fácil, melhor. Não, isso não acontece. Aliás, tende a piorar, porque com mais uma dívida, com o custo mais alto dos juros, a situação dela, no próximo período, quer dizer, daqui a pouco tempo, vai ficar ainda pior. Então, esse endividamento tende a levar as pessoas que estão nessa situação, além do nome sujo, também a perder muito mais as capacidades de investimento, as capacidades de busca de cursos mais baratos, de juros, e até mesmo de conseguir sair mais facilmente da dívida. Por quê? Porque ela está se enrolando cada vez mais. E essa é a expressão que eu ouço bastante, né? Onde eu tenho pessoas que estão cada dia ficando mais amarradas e mais atreladas a dívidas e a contas, que ela não sabe como sair, Letícia.
Então, pegar um novo empréstimo não é uma alternativa?
Não é. Por quê? Porque imagine o quê? Se a pessoa que está endividada, está com complicações financeiras, chegou neste momento fazendo o que ela faz, pegar um novo empréstimo vai apenas perpetuar e ampliar um pouco mais isso ainda. Então, a questão que é importante ter na mente é que não é mais dinheiro que vai resolver o problema de quem está endividado. Alguém está ouvindo agora isso no carro ou nas lojas, deve estar me xingando, mas por favor, me ouça até o final. Pense bem assim, Se os fatores que levaram o endividado a se endividar são os mesmos, mais dinheiro vai apenas torná-lo ainda mais endividado. O que faz diferença não são os recursos que ele tem, mas o comportamento que ele tem com estes recursos. Quer dizer, saber como ganha, saber o que ganha e saber como gasta, aonde vai o dinheiro. Porque são esses comportamentos que ele já vem repetindo há tanto tempo que levaram ele a estourar o cartão de crédito, a usar todo o cheque especial e tornar a sua capacidade de pagar as contas cada vez mais difícil. Por quê? Porque não tem a ver com o dinheiro que ele está ganhando, mas sim na forma como ele está gastando o seu dinheiro, né? Uhum. O comportamento tem que mudar. Mudar antes de pegar dinheiro, antes de pegar novo empréstimo, antes de ganhar mais dinheiro. Mudar o comportamento, Letícia.
Uhum. E dentro disso, professor, é importante ter um diagnóstico financeiro?
Certamente. Por quê? Porque a partir desse diagnóstico, nós estamos colocando tudo num planejamento muito claro. A pergunta é, um orçamento, né? Se, imagine o seguinte, a gente tem que pegar e fazer um entendimento para saber como é que estão as finanças pessoais. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, né? Eu conheço umas pessoas que não querem ir no médico porque acha que se for no médico, o médico vai descobrir que tem uma coisa errada com ele. E aí vai ter que tratar. Dá a impressão que o médico coloca a doença lá, não é verdade? Mas não é, ela já está lá. Então, o diagnóstico financeiro tem a mesma natureza de um diagnóstico médico, né? É entender onde é que está o problema e entender como tratar o problema. Às vezes, o problema é simples. Olha, corta a bolachinha, né? Ou corta o açúcar, né? Não é porque o médico descobriu que alguém está de diabetes, que mandou cortar o açúcar, que o médico é culpado. Simplesmente está dizendo, olha, se você quiser manter a saúde, manter bem o seu corpo, né, você vai ter que cortar alguma coisa, vai ter que fazer caminhadinha, vai ter que mudar a sua rotina. Por quê? Porque se você não mudar a sua rotina, você vai para um lugar que não é muito legal, né? Nas questões financeiras, o diagnóstico tem a mesma natureza. É de dizer onde é o problema, para poder, então, implementar ações pontuais. Dizer, olha, vamos cortar um pouco nas despesas que você está entendendo que são possíveis de cortar, vamos melhorar um pouco na forma de consumir o seu dinheiro e vamos deixar uma reserva, pouquinho que seja, mas que seja uma reserva presente e vai crescendo até chegar a ser aquilo que a gente sempre ensina, né, Letícia? De 6 a 12 meses dos gastos da família como sendo uma reserva técnica de segurança. Ah, mas eu estou devendo, está me dizendo que tem reserva? Pois é, então vamos lá, pensar que não basta apenas não estar devendo, mas o nosso ouvinte da CBN Finanças Pessoais tem que também prosperar, né? Quer dizer, ganhar seu dinheiro, gastar direitinho, guardar o suficiente que precisa guardar e investir o que precisa e viver uma vida decente, com paz no coração, né? Por quê? Porque se for gastar por gastar, já chegou onde chegou. Minha pergunta é, esse lugar que nós estamos aí, as pessoas endividadas, é bom? Se esse lugar é bom, continua. Mas se esse lugar não é bom, é bom pensar em um caminho para sair de lá, né? Eu quero fechar com você, Letícia, dizendo que existe um ditado americano que é bem legal. Diz assim, olha, se você estiver passando pelo inferno, não pare, né? Quer dizer, se estiver passando pelo inferno e parar, vai ficar lá para sempre. Então, para poder sair disso, vai ter que mudar a forma de trabalhar com dinheiro e com seus recursos.
Muito bom, professor. Muito obrigada, viu? Até a próxima semana.
Até semana que vem. Grande abraço. E esperamos as participações dos nossos ouvintes no CBN, pelo WhatsApp e também pelo e-mail. É só mandar mensagem que estamos à disposição.
É isso aí. Você ouvinte pode participar mandando sua mensagem, né, para o nosso WhatsApp 3220-4048. Obrigada, professor.